A Comissão de Assuntos Sociais faz hoje, a partir das 9 horas, uma audiência pública para discutir o projeto que trata do percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração, nas empresas públicas e órgãos públicos. Eu converso com um dos convidados para a audiência pública, que é o professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Alexandre Di Michele. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professor, quais os termos que devem nortear essa audiência pública hoje nessa questão da participação de mulheres?
Bom, a participação mínima de mulheres no Conselho de Administração é um tema muito relevante que vem sendo debatido internacionalmente e que, neste momento, chegou ao nosso país com um projeto de lei que visa estabelecer um percentual mínimo da ordem de 40% a partir de 2022. A questão central não é ser a favor ou contra de forma subjetiva em relação à questão das cotas, né? Porque no mundo ideal, naturalmente, nós não precisaríamos delas. A questão mais importante desse projeto de lei é avaliar se estamos próximos ou não desse sistema mais justo de distribuição das participações nos principais centros decisórios das empresas públicas e sociedades de economia mista, e se devemos ter algum tipo de ação afirmativa neste sentido, a fim de promover uma maior justiça social e um atendimento ao princípio constitucional da igualdade de gênero.
Que ações poderiam ser feitas nesse caso? Que tipo de ação afirmativa?
Bom, a principal ação afirmativa é a própria ação que está prevista no projeto de lei, que estabelece uma obrigatoriedade de um percentual mínimo de mulheres nos conselhos, que se elevará gradualmente até 2022 atingir o percentual de 40%. Acho que é importante, em relação a esse tema, deixarmos claro que o Brasil hoje tem um percentual ainda muito baixo de mulheres nos conselhos de administração, principalmente em relação aos padrões internacionais. Então, nós estamos falando de um percentual atualmente de 6 a 7% apenas de mulheres nos conselhos de administração, o que significa cerca de um terço do observado no mercado norte-americano e menos da metade do observado na União Europeia. O que é mais alarmante é que este percentual, que já é muito baixo, um percentual inclusive menor do que o percentual de estrangeiros nos conselhos de administração no Brasil, é um percentual que tem se mantido estagnado nos últimos 10 anos. Então, nós não observamos de forma concreta nenhum avanço nesta questão tão relevante, já que estamos falando principalmente da participação das mulheres nos principais centros decisores do ponto de vista econômico do país. Então, o projeto de lei é um projeto muito importante, que pode inserir o Brasil aí como um bom exemplo global, no sentido de promovermos realmente uma maior igualdade de gêneros nos conselhos de administração.
Professor Alexandre Di Michele, da Universidade de São Paulo, falando sobre o projeto que institui um percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas. Professor, na lei eleitoral nós temos a obrigatoriedade de pelo menos um terço das candidaturas serem destinadas a mulheres, ou seja, um terço de mulheres candidatas, mas não se consegue preencher esse percentual. Como garantir que esses 40% sejam, uma vez aprovados, efetivamente cumpridos? Como garantir essa obrigação?
Sim. Bom, aí nós temos uma questão de oferta, né, de mulheres para esses cargos, uhum, e também de demanda, quer dizer, das próprias companhias, no caso, como estamos falando de empresas públicas e sociedade de economia mista, de que o próprio governo identifique, né, mulheres que possam atender a esses requisitos. Eu não tenho dúvidas de que, você tendo um prazo para esses percentuais serem alcançados, nós não teremos problemas relevantes nesse sentido. Haja vista que algumas experiências internacionais, que já foram feitas de forma similar ao que está se propondo no Brasil, também suscitaram inicialmente dúvidas, né, em relação à possibilidade de você ter um número adequado, né, de mulheres para preenchimento desses cargos, e que, ao final, essas experiências mostraram que não houve nenhum problema nesse sentido. Uhum. Portanto, nós estamos falando de mecanismos que vão ser criados ao longo do tempo, no sentido de fomentar o acesso das mulheres a mais posições executivas, o que aumentará o conjunto, né, de mulheres com possibilidades de atendimento aos requisitos para a participação nesses cargos. E é importante enfatizar também que atualmente a eleição de conselheiros de administração no Brasil, e inclusive nas empresas de controle estatal, já não atende necessariamente um critério meritocrático, né? As indicações partem basicamente dos acionistas e que, obviamente, eles observam questões muito mais de cunho relacional, de cunho político, muitas vezes, do que questões de ordem meritocrática. Portanto, não vejo nenhum um problema relevante no preenchimento desses cargos, principalmente tendo em vista um horizonte aí temporal de 10 anos para adequação a esta regra.
Uhum. O senhor falou de experiências internacionais, experiências de outros países. Que países servem de modelo efetivamente para esse tipo de regulação?
Sim. A principal experiência internacional discutida no mundo inteiro é a experiência da Noruega.
Uhum.
De 2004 a 2006, o governo incentivou, né, procurou incentivar as empresas de forma voluntária aumentarem a proporção de mulheres nos seus conselhos de administração. A adesão foi muito baixa a esse pedido, né, do governo voluntário, e ao final o governo aprovou uma mudança na legislação que passou a obrigar que todas as empresas listadas em bolsa de valores, sendo elas não só as estatais, mas inclusive as privadas, que elas tivessem que adotar aí 40% de mulheres no mínimo nos conselhos. E existem vários trabalhos, vários estudos publicados sobre essa experiência e que, ao final, concluem de uma maneira geral que não houve qualquer evidência de problemas relevantes com as empresas desse país. Pelo contrário, há estudos que mostram que muitos conselhos passaram a funcionar melhor e existem vários estudos, inclusive, mostrando que alguns conselhos começaram, inclusive, a gerar muito mais valor, a tomar melhores decisões do ponto de vista econômico. E isso não só na experiência norueguesa, quer dizer, existem centenas, e a palavra é essa, centenas de estudos realizados no mundo inteiro, que visam avaliar basicamente se os conselhos com maior proporção de mulheres tomam decisões diferentes e se essas decisões são melhores ou não. E, obviamente, que os estudos não são consensuais, mas a grande maioria dos estudos chega a conclusões positivas, né? Então, apenas para exemplificar, tivemos recentemente a grande crise financeira global causada aí por vários bancos que fizeram operações muito arriscadas. E um desses estudos, bastante discutido, mostra que as empresas que tinham maior proporção, os bancos que tinham maior proporção de mulheres nos conselhos, se tornaram muito menos propensos a realizar operações excessivamente arriscadas que levaram alguns bancos à falência. Portanto, existem evidências, no caso da Noruega, que é o grande modelo, de que esse processo ocorreu de uma maneira muito harmônica, sem grandes problemas, muito pelo contrário, foi visto muito mais como uma oportunidade. E, recentemente, nós tivemos mudanças legislativas em outros países. Então, a Itália aprovou recentemente um percentual mínimo de mulheres de um terço a partir de 2015, a França aprovou um percentual mínimo de 40% a partir de 2017, e Bélgica também aprovou um percentual mínimo de um terço a partir de 2019.
Uhum.
Em relação ao projeto de lei em questão, vários outros países, naturalmente, principalmente europeus, já adotam como política de governo alocar um percentual mínimo para mulheres nos conselhos de empresas de controle, sob controle estatal. Então, citaria Dinamarca, Finlândia, Áustria, Eslovênia, entre outros países que já adotam isso, que está sendo proposto atualmente no Brasil.
Isso, aqui no Brasil, seriam só empresas públicas ou com capital, ou empresas de economia mista, seria isso? Privadas, não.
Isso. Este projeto de lei versa apenas sobre empresas públicas e sociedade de economia mista.
Uhum.
Então, em minha opinião, seria uma excelente oportunidade, não só do Brasil, atender também às metas do milênio, né, no sentido de promover uma maior igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, mas também dar um bom exemplo para a iniciativa privada, né, no sentido de que as empresas deveriam promover um pouco mais de oportunidades para que as mulheres possam ascender aos cargos de topo das companhias. E, novamente, enfatizo que a atuação hoje nos conselhos de administração, a eleição para a atuação do conselho é uma eleição muito mais decorrente de questões relacionais políticas do que de questões meritocráticas. Então, o argumento de que as mulheres hoje não estão no conselho por não terem mérito para isso numa proporção suficiente, não encontra qualquer respaldo concreto. Muito pelo contrário, já que os conselhos de administração raramente realizam, inclusive, avaliações de desempenho. Né? Uhum. Não só a eleição se dá por indicação pessoal, como também os conselhos não avaliam como eles funcionam ao longo do tempo. Portanto, não é possível aferir quem está atuando bem ou mal nesses conselhos de administração.
O senhor mencionou o caso da Noruega como exemplo, grande exemplo nessa questão, e lá, quando se tentou só, pelo que o senhor falou, obrigar as empresas públicas e sugerir às empresas privadas, isso não acabou não gerando um efeito esperado. Foi preciso obrigar também as empresas privadas. Será que nós vamos ter que ir pelo mesmo caminho aqui?
Bom, essa é uma possibilidade. Acredito que esse projeto de lei pode abrir essa discussão, que eu acredito ser uma discussão importante e que em algum momento vai ter que ser tomada. Novamente, a gente tem que lembrar que as mulheres hoje compõem aí cerca, né, de 50% das pessoas que ingressam nas empresas, pessoas com nível superior, inclusive, e que ao longo das carreiras esse percentual vai diminuindo na medida em que você tem maiores níveis hierárquicos, até atingir o ponto, como eu mencionei, de termos apenas 6% de mulheres na estrutura de topo das organizações, que são os conselhos de administração. Existem várias evidências de que esse processo não é totalmente meritocrático. Por exemplo, existem estudos que mostram que as mulheres que estão nos conselhos de administração geralmente são mais qualificadas, em média, do que os homens em termos de número de títulos e outras experiências. E que, portanto, elas têm que mostrar um pouco mais do que os homens, em média, para poder chegar a serem consideradas para conselhos de administração. Existe um outro estudo interessante que mostra que a chance de uma mulher ingressar no conselho é muito maior se as empresas já tiverem alguma mulher no conselho de administração, evidenciando que inicialmente as empresas até o subestimam, digamos assim, a capacidade das mulheres e que perdem, digamos, um pouco o medo depois que você tem uma primeira mulher no conselho de administração. Eu acho que esse é outro ponto importante. Mais da metade das empresas privadas brasileiras de capital aberto não possuem nenhuma mulher no conselho de administração. Uhum. E muitas não tiveram nenhuma mulher nos últimos 20 anos. Portanto, é uma questão bastante relevante de você conseguir furar um pouco este bloqueio. Acredito que, no mínimo, a discussão deveria se estender também para a participação nos conselhos de empresas com investimento estatal. Por exemplo, investimentos de empresas com a atuação do BNDES pago. Quer dizer, em muitas situações, você tem empresas, e como exemplo, nós temos uma empresa chamada Fibre, que o maior acionista atualmente é o BNDES pago e que não possui nenhuma mulher no seu conselho de administração. Então, claramente, esse é um cenário que deveria ser alterado e algum tipo de ação afirmativa e discriminação positiva tem que ser feito nesse sentido. Do contrário, daqui a 10 anos, provavelmente estaremos falando da mesma coisa com os mesmos percentuais.
Uhum. Professor Alexandre de Michele, da Universidade de São Paulo. Professor, para a gente finalizando a entrevista, o senhor citou bastante aí exemplos da Escandinávia, Dinamarca, Finlândia, o grande modelo, a Noruega, a Suécia também tem na política um exemplo muito interessante, mais da metade do parlamento é composto por mulheres. A Noruega tem essa característica também de muitas mulheres no parlamento e parte do governo, ou quase a metade do governo, ser composto do ministério, ser composto por mulheres. Isso é uma política que vem já de 3 décadas, talvez, para cá, esse reforço de gênero nesses países. O Brasil começa pelo outro caminho, tentando ir pelas empresas, ao invés de, primeiro, reforçar a participação na política, né?
Uhum. Bom, acredito que o Brasil tenha reforçado bastante nos últimos tempos aí a participação na política. Basta ver pela nossa presidente, quer dizer, temos uma participação política das mulheres que ainda é insatisfatória no geral, mas que sem dúvida tivemos avanços enormes aí nos últimos anos, o que é muito, muito bem-vindo. E naturalmente os países escandinavos são mais avançados nessa questão. Porém, outros países com uma cultura mais latina, mais próxima da nossa, também têm avançado neste tema. Então, mencionei o caso da Itália, que já aprovou um projeto de lei para todas as empresas, não só as empresas sob controle estatal. A Espanha, que é um caso interessante, porque em 2007 eles aprovaram um projeto de lei, só que não previa punição às empresas. E o resultado é que houve pouquíssima evolução do percentual de mulheres nos conselhos desse país. E atualmente a União Europeia como um todo vem discutindo seriamente essa questão, novamente não só para empresas de controle estatal, e inicialmente a União Europeia vem tentando por um caminho um pouco mais voluntário, porém até o momento os resultados não têm sido muito satisfatórios e a tendência é que eles partam para algum tipo de ação um pouco mais concreto. Uhum. E parece que, olhando os exemplos internacionais, é o que acaba por funcionar para promover uma maior igualdade de gênero nos centros decisórios das empresas.
A própria Argentina, né, no campo político, está mais adiantada do que a gente, com a obrigação de pelo menos um terço das candidaturas serem de mulheres, né?
Eu acredito que é um bom exemplo. Acho que temos que colher esses bons exemplos internacionais, tanto na esfera política quanto na esfera empresarial, para que, ao final, nós possamos utilizar mais os talentos disponíveis, que eu acho que essa é a grande questão. Uhum. Nós temos aí 50%, mais 50% atualmente das mulheres, das pessoas que terminam o curso superior são mulheres, e no final das contas nós usamos basicamente apenas uma parte desse potencial humano para a tomada das grandes decisões econômicas. E isso se deve não só naturalmente a fatores culturais, históricos, mas também a um sistema atual que tende a se perpetuar com o tempo, tanto porque nós temos certas barreiras para serem rompidas, como eu mencionei no caso da entrada de uma primeira mulher num órgão como esse, como também o próprio sistema para eleição é um sistema perverso, já que é um sistema que depende de amizades e de relações políticas e que naturalmente os homens tendem a ter mais amizades, mais relações políticas com outros homens. Né? Uhum. E você fica num certo ambiente de clube e isso já foi reportado no mundo inteiro e naturalmente se aplica também ao Brasil.
Há estudos, isso é claro um outro assunto, mas há estudos que mostram que boa parte das mulheres que ingressam na política já vem de famílias tradicionais ou de relacionamentos com famílias tradicionais. Né? O presidente Dilma é quase uma exceção dentro dessa regra, né?
Isso é verdade. Quer dizer, o que evidencia que a possibilidade de ascensão meritocrática das mulheres é ainda mais difícil, porque neste percentual que eu mencionei para você, que já é muito, muito baixo, uhum. nós temos um grupo substancial de mulheres que estão na estrutura de poder das empresas, muitas vezes por vínculos com as empresas familiares que são os proprietários das companhias. E obviamente que não temos tanto tempo assim, mas existem estudos que mostram que aquelas mulheres que ascendem mais profissionalmente, que têm mais sucesso profissionalmente, e esses são estudos realizados nos Estados Unidos e na Inglaterra, são mulheres que têm que abdicar muito da sua vida pessoal. Então, geralmente, são mulheres que têm uma chance menor de serem casadas, têm menos filhos do que a média, e quando entrevistadas, mostram que gostariam de ter tido uma vida pessoal talvez mais equilibrada, mas tiveram que abdicar disso. O que não ocorre com os homens, curiosamente. Então, só para finalizar, um estudo interessante mostra que das mulheres que atingiram um elevado sucesso profissional, cerca de 50% apenas eram casadas, enquanto que, no caso dos homens, 80% eram casados e com filhos. Então, o homem consegue equilibrar muito mais, não tem que abrir mão de outras coisas, enquanto, infelizmente, a lógica para as mulheres é mais perversa nesse sentido. Ela geralmente tem que optar, de uma maneira geral, entre uma coisa e outra.
Ok.
É uma pena.
Ok. Professor Alexandre Di Michele, muito obrigado por atender a Rádio Senado, um assunto que rende mais tempo, certamente, de conversa, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Professor, muito obrigado por nos atender. Um bom dia.
Muito obrigado, Jefferson. Bom dia.
Professor Alexandre Di Michele, da Universidade de São Paulo, professor e pesquisador, falando sobre a audiência pública que acontece hoje no Senado, a partir das 9 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, e que vai discutir o projeto que define o percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e de capital e de sociedades mistas, ou seja, que tenham participação do governo.